Muito obrigada, Sr. Deputado. Com esta intervenção encerramos o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado, Secretário Jorge Paulo Oliveira, para a leitura de expediente.
Muito obrigado, Sra. Presidente, para anunciar à Câmara a entrada da seguinte iniciativa e já admitida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Projeto de resolução número 421 do PAR, suspensão do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, gêmeas tratadas com medicamentos Zolgensma. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira. Peço à Câmara um minuto para troca da equipa do Governo que vai participar neste segundo ponto da ordem de trabalhos. Já temos connosco o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação. E, portanto, vamos dar início ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, o modelo de debate setorial com os ministros, ao abrigo do artigo 224b do Regimento, tem como fase inicial uma intervenção do Sr. Ministro, que tem 10 minutos para essa intervenção. Se faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Senhoras e Senhores Deputados, as políticas de educação devem ser orientadas por dados, por estudos e por avaliações de impacto. É assim que trabalhamos neste Governo. Esta forma de trabalhar não corresponde a uma mera opção metodológica, corresponde a uma convicção política. Acreditamos que a educação é o motor do desenvolvimento humano, social e económico de Portugal. Acreditamos que se falharmos nas escolas, falharemos enquanto país. Acreditamos, no fundo, que a educação é demasiado importante para ficar refém de opiniões zigzagueantes e palpites desinformados. Por nos orientarmos por dados, por estudos e por avaliações de impacto, temos o especial dever de prestar contas sobre as opções que seguimos. Se fixamos metas e objetivos, temos a responsabilidade de os monitorizar e de submeter os resultados à Assembleia da República e aos portugueses. É assim que farei nesta intervenção inicial. Começo pelo arranque do ano letivo. Como sabem, fixámos como prioridade reduzir o número de alunos sem aulas. Não podemos conviver, 50 anos após o 25 de Abril, com milhares de crianças e jovens sem aulas. E por isso, desenhámos e implementámos um total de 17 medidas entre o plano Mais Aulas, Mais Sucesso, o concurso externo extraordinário e o apoio à deslocação como incentivo para atrair professores para as escolas onde os alunos ficaram sem aulas durante períodos prolongados. Quase um mês e meio após o arranque das aulas, vimos prestar contas. No início do ano letivo, estavam por preencher 4.065 horários. Há agora 720 horários por preencher. Isso implica que há 54.060 alunos que, desde o início do ano letivo, estiveram sem aulas a uma disciplina num determinado momento. E destes, há 23.357 que estão sem aulas a uma disciplina desde o início do ano letivo. Devemos também registar que 567 professores decidiram regressar este ano para dar aulas. Estes professores tinham abandonado a profissão, tinham seguido os percursos profissionais, outros percursos profissionais, e agora responderam positivamente ao apelo que a sociedade portuguesa lhes lançou de acabarmos com as situações de alunos sem aulas. E não foram apenas esses professores a responder ao apelo. Neste ano letivo, temos mais 3.438 novos professores no sistema educativo. Uma das medidas que mais ajudou os diretores a reduzir situações de alunos sem aulas foi o alargamento das horas extraordinárias. O número de horas extraordinárias é de mais 1.016 horas em relação ao período homólogo, e sabemos que o esforço que isto representa para os professores, que esticam os seus horários, e reconhecemos a importância dessa disponibilidade. Graças a esse esforço dos professores, há mais 7.431 alunos com aulas, graças a essas horas extraordinárias. Temos ainda um longo caminho a percorrer, mas estes resultados mostram-nos que o caminho que escolhemos se está a mostrar eficaz e que milhares de alunos já beneficiaram disso. Foi um trabalho do Ministério, dos diretores, dos professores, do pessoal não docente e das autarquias. Todos nos unimos para responder a este difícil desafio e, portanto, todos somos parte da solução. Senhoras e senhores deputados, falei-vos de efeitos de medidas de curto prazo, mas permitam-me também apontar para soluções estruturais em que temos vindo a trabalhar. Lançámos o concurso externo extraordinário, onde abrimos vagas apenas nas escolas onde há alunos sem aulas por períodos prolongados. E fizemo-lo em conjunto com um apoio à deslocação dos professores, para que esse apoio servisse de incentivo à mobilidade de professores de várias zonas do país para as áreas geográficas com maior carência. Estas duas medidas fazem parte de uma mesma política: vincular professores onde eles fazem falta, criando incentivos eficazes. Mais uma vez, os dados são encorajadores. Concorreram 5.675 docentes para 2.309 vagas nas regiões de Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. Ou seja, o número de candidatos mais do que duplicou em relação ao número de vagas. Simultaneamente, já pediram o apoio à deslocação 2.234 docentes, dos quais cerca de metade está deslocada a mais de 300 km de casa, o que quer dizer que vão receber o valor mais elevado do apoio, isto é, 450 euros mensais. Não temos ilusões. Estamos a trabalhar há 6 meses, sabendo que há desafios cuja solução foi adiada durante anos e que requerem tempo. Mais ainda, sabemos que para termos mais professores nas escolas públicas, não basta criar incentivos à deslocação ou rever as condições de trabalho. É preciso ir à raiz da profissão docente, valorizá-la e devolver-lhe a importância que nunca deveria ter perdido. É esse o nosso compromisso. Negociámos com sucesso a reposição integral do tempo de serviço dos professores, que já está a ser pago a mais de 12 mil professores. E já demos o passo seguinte. Esta semana iniciámos o processo de negociação para a revisão do Estatuto da Carreira Docente, de modo a criarmos uma carreira mais previsível, mais justa e mais digna, consistente com a importância que o professor tem na sociedade. Queremos discutir a estrutura da carreira, os índices remuneratórios, a avaliação de desempenho docente, as condições de trabalho, os regimes de mobilidade. Até ao final de 2025, teremos uma proposta negociada com os sindicatos, discutida com peritos e cruzada com as melhores práticas internacionais. Salientei o nosso compromisso de trabalhar com dados, com estudos e com avaliações de impacto. Isto é válido também para a aprendizagem e para a revisão que iniciamos dos programas de todas as disciplinas. Essa revisão partirá de uma avaliação externa, após concurso público internacional e da análise da própria Direção-Geral de Ensino Superior ao atual currículo. O processo ocorrerá ao longo deste ano letivo e esperamos que possa ter efeito já no próximo. Não acreditamos na rotina das últimas décadas, em que o novo governo trazia sistematicamente um novo currículo. Não é o que pretendemos fazer. As escolas precisam de estabilidade e de foco na aprendizagem. Não precisam de disrupção. Mas acreditamos que há espaço no currículo para melhorias, porque o currículo tem, por definição, de ser revisto periodicamente, melhorado e atualizado. É precisamente essa revisão e atualização que faremos em todas as disciplinas, repito, em todas as disciplinas, e em especial nas disciplinas que geram mais dúvidas e menos consenso. É o caso da disciplina Cidadania e Desenvolvimento, à volta da qual, nos últimos anos, surgiram discussões em torno dos conteúdos curriculares, os referenciais e os guiões produzidos por organismos da sociedade civil e partilhados no site do Ministério. Vamos olhar para esse debate, vamos esperar pelas avaliações, vamos ouvir a sociedade civil e vamos, sobretudo, manter em vista o que importa. A escola deve ser um espaço de promoção de valores constitucionais em que acreditamos, em promoção de uma sociedade livre, plural e cosmopolita. Senhoras e senhores deputados, esta forma de trabalhar aplica-se a todas as dimensões do Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Na ciência temos um novo Estatuto da Carreira de Investigação Científica, muito negociado com representantes dos investigadores, das instituições de ensino superior e dos centros de investigação e com os sindicatos. E ouvimos todos os grupos parlamentares. No ensino superior estamos a construir uma proposta para o novo regime jurídico das instituições de ensino superior, que devia ter sido revista pelo governo anterior. E ainda recentemente aprovámos o Conselho Nacional para a Inovação Pedagógica no Ensino Superior, porque acreditamos que as boas práticas no ensino superior, centradas no bem-estar dos alunos, merecem um espaço de discussão, promoção e difusão. Com base num estudo que já está em curso, vamos também rever a ação social no ensino superior para garantir mais equidade no acesso e mais sucesso académico. Retomando a minha ideia inicial, estamos a olhar de frente para os vários desafios da educação, mas estamos a fazê-lo de forma sistematizada, a partir de diagnósticos e de planeamento de médio e longo prazo. Seja na educação pré-escolar, seja na avaliação externa, seja na descentralização e na definição das competências do Ministério. Eis o nosso compromisso: diagnosticar desafios e problemas, estudar soluções, escolher um caminho e dar a cara pelos resultados. Só assim conseguiremos dar passos em frente que os nossos alunos nos exigem a todos nós nesta Câmara. Garantir uma educação de qualidade, com futuro e para todos, sem deixar ficar ninguém para trás. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Lembrando a Câmara que neste modelo de debate os grupos parlamentares dispõem de um tempo global que utilizarão em perguntas ou intervenções, que o podem dividir até ao limite que o regimento permite, e que o Sr. Ministro responderá após cada uma das perguntas ou intervenções de cada uma e cada um dos senhores deputados. Temos inscrito pelo Partido Socialista para uma primeira pergunta ou intervenção a Sra. Deputada Isabel Ferreira. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Estamos em final de outubro e, infelizmente, ainda há milhares de alunos sem professor. Ainda muito longe da meta prometida e com dificuldades no programa Mais Aulas, Mais Sucesso, que não conseguiu cumprir a contratação diária de professores, só captou menos de 100 professores reformados e criou um subsídio de apoio para alguns professores deslocados altamente discriminatório. Esperamos, Sr. Ministro, que o concurso extraordinário de professores ajude, dando continuidade ao trabalho do Governo do Partido Socialista, que alterou o regime jurídico da habilitação profissional para a docência na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, no âmbito de um conjunto de medidas para dar resposta precisamente à falta de professores. Mas perante um cenário de agravamento no ímpeto eleitoral que caracteriza este governo, o que é que decidem fazer? Mais um anúncio: o de rever os currículos do ensino básico e secundário e, em particular, a disciplina de cidadania